Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. A gente está de volta com muita saudade depois dessas férias movimentadas que nós tivemos no fim de ano. Muita coisa acontecendo, muita coisa rolando nas redes sociais do Uru Podcast. E a gente esteve muito próximo de vocês, apesar de 100 episódios, desde o episódio de Biomimética que a gente lançou no final do ano. E a gente ficou trabalhando as nossas redes sociais com a Copa das Aves. Eu queria agradecer todos os seguidores da gente no Twitter. A galera se divertiu muito, eu me diverti muito fazendo essa Copa das Aves, conhecendo um pouco da avifauna dos países que participaram da Copa do Mundo de Futebol de uma maneira muito divertida, com muita interação. E a gente não parou, porque depois que a gente teve aquela triste despedida da seleção brasileira, que na Copa das Aves ganhou, diga-se de passagem, a gente emendou aí com uma thread comemorativa dos 3 mil seguidores e a gente ainda está falando um pouquinho sobre as aves do mundo. Eu queria mandar um abraço muito grande para o pessoal da Save Brasil. Recomendo, claro, que você seja um apoiador da Save. Através desse apoio que a gente tem da Save Brasil, a gente é apoiador da Save Brasil, a gente ganha o acesso ao Birds of the World, que a gente usa para fazer a nossa thread infinita sobre as espécies de aves do mundo. Está rolando no Twitter já desde o final do ano. Eu recomendo que você dê um pulinho lá para conhecer um pouquinho das aves espalhadas pelo mundo. Galera, a gente volta à atividade hoje com um episódio muito especial, mas antes eu preciso contar algumas novidades para a temporada 2023 da revista Uru e do Uru Podcast. Quando esse episódio estiver indo ao ar, você já vai ter a confirmação de que nós criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp e um programa no Apoia-se. Você vai poder apoiar essa nossa iniciativa no apoia.se/urupodcast e lá você vai poder ajudar a gente a manter esses nossos projetos. Tanto a revista Uru quanto o Uru Podcast dependem disso para continuar. A gente relutou muito em abrir esse programa de apoiadores. A gente preferiu construir já uma história com vocês, gerar conteúdo. A gente já está na nossa terceira temporada. A revista Uru já tem muitos anos de bons serviços prestados à comunidade de observadores de aves do Brasil. E agora a gente está abrindo esse Apoia-se para a gente poder crescer ainda mais. Obviamente, você continua com a gente, sendo ou não apoiador, nas nossas redes sociais e no nosso site. Você pode acessar www.revistauru.com e também urupodcast.com e também as nossas redes sociais, @podcasturu, tanto no Instagram quanto no Twitter, para saber um pouquinho mais do que a gente anda produzindo por lá.
Uru Podcast.
E aí, claro, sem muitas delongas, eu vou já abrir esse nosso episódio estendendo o tapete vermelho da ornitologia e da observação de aves para ela, que é a bióloga Juliana Moraes, baiana, mestranda em ecologia, que é muito mais conhecida como a menina dos passarinhos no TikTok e no Instagram, e que está lá no Twitter com a gente como Ajuda os Passarinhos. Ju, a gente começa o nosso programa com uma grande carteirada. Conta um pouquinho aí para a gente da sua vida acadêmica, o que é que você fez na graduação, aonde você graduou, como é que é esse mestrado, quais os temas que você já abordou e aborda nessa vida acadêmica. Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Muito obrigada, Will. Oi, galera. Então, como eu falou, eu sou bióloga, eu sou bacharel, formada pela Universidade Federal da Bahia, sou bióloga também, e atualmente eu faço mestrado em ecologia também lá na UFBA. Eu comecei na pesquisa, na minha iniciação científica, com bioacústica de manons, bioacústica e reprodução de manons, que é um passarinho bem pequenininho, parece um papacapim. Mas ele é uma ave que veio lá da China. E aí, depois dessa minha iniciação científica, eu comecei a estagiar com manejo e reabilitação de aves de rapina e educação ambiental também. Depois eu viajei, fui lá para Recife trabalhar com manejo, bem-estar e educação ambiental. Eu estava trabalhando com um gavião de cauda curta lá em Recife. Depois eu voltei para Salvador para fazer minha monografia, para fazer meu TCC, para me formar. E aí eu trabalhei com comportamento de alerta e relações interespecíficas de corujas buraqueiras. E depois eu entrei no meu mestrado agora, que eu estou na minha linha de pesquisa atual, que eu tento relacionar, eu tento entender o que é que a urbanização está causando, quais são os efeitos da urbanização na cognição e na personalidade das corujas buraqueiras. Então eu estou nessa linha, eu sempre estou, desde a minha iniciação científica, com aves mais urbanas, com efeitos da urbanização no comportamento animal e com ecologia comportamental. Agora eu tô na ecologia cognitiva, mas ainda na ecologia comportamental. Então é uma área que eu gosto muito. Tô trabalhando com aves e cada vez que eu descubro um pouquinho sobre aves, eu me apaixono mais, é uma imensidão, é um mundo. E é isso, quando a gente conhece, a gente vai se encantando.
Ah, mas não tem como. Tem como a gente não cair um pouquinho mais de amor por elas a cada dia. E eu já fico assim, atento, cara, quando tu fala... falou um negócio assim de personalidade das corujas, eu já peço pro ouvinte anotar assim, colocar assim um post-it personalidade das corujas, que a gente vai falar um pouco disso pra frente. E Jô, achei muito interessante, cara, esse tema da dissertação. Antes eu vou mandar um abraço, tu falaste de trabalho de bioacústica, mandar um abraço pro nosso grande amigo Cabaral, @cabaral lá no Twitter, o Carlos, que agora é criador de abelha, criador de jataí. Um grande abraço, meu amigo. Nessa temporada a gente deve bater um papo aqui também mais pra frente no podcast. E aí, voltando pra Ju, esse tema, a gente pensa sobre o impacto, né, da urbanização no comportamento das aves. A gente já falou, a gente já teve um episódio pra trás com o William Mink, e aí lá no Planeta das Aves a gente já teve algumas abordagens sobre isso. O caso mais famoso é dos sabiás laranjeira antecipando o horário do canto de madrugada dele para bem antes do nascer do sol e deixando o pessoal lá do sudeste maluco, né? Com o sabiá cantando 2:30, 3 horas da manhã por causa do barulho, para não competir. Mas aí tu falaste dessa tua pesquisa em que isso também tem impacto na personalidade, na vida, na rotina das corujas buraqueiras. E aí eu te pergunto, claro... E aí é quase que um spoiler, né, da tua dissertação. O que que tem rolado, assim, de principal alteração na rotina delas, assim? Qual o impacto que tu já observa, assim, que tu pode antecipar pra gente?
Olha, o impacto principal que a gente observa é a diferença da tolerância que as corujas em ambientes urbanos têm quando a gente compara com os seus coespecíficos que estão em um ambiente menos urbanizado. E eu falo, assim, corujas, mas são aves em geral. As aves do ambiente urbano, elas são muito mais tolerantes à presença do ser humano, ao ruído urbano. A gente vê que elas conseguem até tolerar uma aproximação muito maior da gente. A gente consegue chegar muito mais perto das corujas aqui no ambiente urbano do que em outros lugares que estão menos urbanizados, que têm menos movimentação humana. Então a tolerância é, sem dúvidas, a maior diferença. Mas como eu falei, personalidade e cognição também estão ali no meio. Quando a gente fala personalidade, muita gente não sabia nem que animais poderiam ter personalidade. Muita gente fica surpresa quando eu falo que eu trabalho com personalidade de corujas buraqueiras. Mas a personalidade está ali em como aqueles animais vão responder aos estímulos, às mudanças, aos diversos estímulos que o ambiente está dando. Então, e aos diversos contextos também em que aquele animal está inserido. E no ambiente urbano a gente tem diversos estímulos novos, estímulos o tempo todo. Então, são condições muito diferentes daquele ambiente mais natural, menos urbanizado. E aí, como as corujas estão respondendo, como os animais estão respondendo a esses novos estímulos, que aí que tá o ponto. Que por que esses animais que estão no ambiente urbano estão se adaptando tão bem? Por que que eles estão se dando tão melhor do que outras aves que não têm essa facilidade de se adaptar no ambiente urbano? Então fica muito questionamento. É uma formiguinha que a gente vai tocando no ouvido e você fica, meu Deus, o que é isso? Por que isso acontece? E aí você vai cafucando, e quanto mais você pesquisa, mais perguntas vão surgindo. E é muito interessante, porque a gente pode ter personalidades mais ousadas, personalidades mais tímidas, animais que são mais ousados, eles podem se colocar mais em risco. mas em contrapartida eles estão aproveitando melhor as novas oportunidades que estão surgindo no ambiente também. Já os indivíduos mais tímidos, eles não se colocam tanto em risco, eles são mais conservadores na hora da tomada de decisão, mas eles podem não aproveitar tão bem as oportunidades que estão surgindo ali. Então fica um embate, o que é que está acontecendo? Qual é a chave? Qual é o mecanismo-chave que está causando esse sucesso adaptativo dessas espécies aqui no ambiente urbano? Então é um negócio incrível. E a gente percebe mudanças comportamentais quando a gente compara indivíduos de ambientes urbanos e indivíduos que estão em ambientes menos urbanizados. E é uma pulguinha que fica atrás da orelha, menino. Você fica se perguntando o tempo todo o que é que tá acontecendo. É incrível.
Eu vou puxar para frente um pouquinho aqui por conta da maneira como tu respondeste. Mas antes de eu passar para isso, eu vou atender aqui uma demanda que foi a tarde inteira no nosso direct aqui do Twitter, porque a gente soltou lá cedo de manhã avisando que ia gravar hoje o primeiro episódio da terceira temporada com a Ju. E aí eu pedi pro pessoal mandar algumas perguntas, né? Entre mortos e feridos, a grande maioria me pediu para perguntar para Juliana sobre os nomes das corujas. E aí você, que ainda não segue ela lá no Instagram ou nas outras redes sociais, e eu recomendo que siga, você não faz ideia dos nomes desses bichos. Eu tenho um favorito, né? Eu já me entrego aqui, eu gosto muito do Kobe Bryant, né? Jogador de basquete, enfim. E a minha favorita, o meu favorito, é ele, é o Kobe. Mas eu vou pedir pra Juliana falar um pouquinho desses nomes. Eu acredito que esses nomes tenham a ver com essa personalidade, com essa ousadia, com essa timidez. Mas fala um pouquinho pra gente aí dos nomes deles, Ju, por favor.
Então, eu coloquei os nomes na época do meu TCC. E era um mecanismo que eu usava pra diferenciar as minhas amostras. Era só um nome que eu só usei na minha planilha. Mas depois, eu conversando com as pessoas ficavam encantadas, falavam, nossa, que legal os nomes. Então, eu comecei a espalhar e todo mundo já tá sabendo. Então, eu vou começar pela Orla de Salvador e vou falando de baixo pra cima. Os nomes eu dou de acordo mais com o ambiente, porque como eu chego e preciso nomear logo que eu chego pra saber, pra identificar, eu vou mais pelo ambiente que elas estão. Então, tem duas corujinhas no Porta Barra, que é onde sai o carnaval. O nome original delas era Xande de Harmonia e Carla Pérez. Só que depois eles ficaram conhecidos como Corujita e Corujita. E aí ficou Corujita e Corujita. Aí depois nós temos Minha Paixão, Meu Amor, que é Peter e Mary Jane. Que foram as primeiras corujas que eu trabalhei no meu TCC e que eu tô acompanhando até hoje no meu mestrado. Que é Peter e Mary Jane. Eles tiveram filhotes e os filhotes são Bob Esponja, Cosme e Wanda. E são três. E aí outros já saíram, tipo Gary, Patrick... Já saíram, Harry também já saiu e tudo mais. A gente tem outro ninho que é Harry Potter e Gina, que eles receberam esse nome porque eles fizeram um ninho no muro. E aí eu falei, meu Deus, parece a plataforma 9¾, porque eles entram no muro assim, eles iam com tudo voando assim, entrava. Eu falei, tá perfeitamente a plataforma 9¾. Então, chamei de Harry Potter e Gina. Só que eles mudaram o ninho e foram pro lado da quadra de basquete. E eles tiveram filhotes lá. E aí quando eu vi isso, eu falei, não, preciso dar o nome desses filhotes em homenagem a jogadores de basquete. E aí, os filhotes se chamam Kobe Bryant, que eu amo, eu sou muito fã do Kobe. Acompanho ele há muito tempo, né? A morte dele foi muito triste pra mim. É, e o segundo filhotinho se chama Gui Santos, que é um jogador de basquete que foi draftado. Ele é brasileiro e ele foi draftado, tá jogando agora no Golden State. Então, foi incrível. O Gui já sabe que tem uma corujinha com o nome dele, eu achei isso maravilhoso. É, as outras corujas são Wanda Vigil, tem Fred e Daphne, tem Bonnie Clyde, tem Tarzan e Jane, tem Peter Quill e Gamora, tem Tony Stark e Pepper, tem também, deixa eu ver quem mais, tem Damon e Rhaenyra, tem Lisbela e Leleu, tem Rosinha e Chicó, e eu acho que, por enquanto, é só.
Me pegou demais aí. Chicó e Rosinha.
Ai, nossa, a Rosinha gritava demais, menina. A gente chegava, a gente despontava, ela já tava gritando.
Eu só lamento que lá não tenha uma Sandy, porque tem Bob Esponja, tem Gary, e aí eu acho triste não ter uma Sandy no meio.
Eu fiquei esperando aparecer mais duas corujas pra chamar de Lula Molusco e Sandy, só que não apareceu.
Ia ser muito estranho também uma coruja com o nome de Plankton, mas te deixa isso pra outra conversa.
Uru Podcast.
olha só, vocês já notaram que a Juliana tem o dom, né? Né? A pessoa tá à vontade aqui no bate-papo e você percebe logo a experiência que Juliana tem com divulgação científica. E aí eu tenho como não perguntar para ela como é que isso surgiu. Porque assim, eu também fiz... Eu sou formado em farmácia, vocês já sabem disso e tal. Um biólogo frustrado desde sempre. Mas esse contato com a divulgação científica é bem recente para mim. É bem recente mesmo. E eu percebi lá no Twitter que existe uma comunidade de divulgadores de ciência. Muita gente boa divulgando biologia, divulgadores da natureza e tudo. Mas não é fácil, assim. Não é todo mundo que consegue ter o traquejo, consegue ter... os maneirismos para fazer essa divulgação bem feita e com sucesso. E é bem complicado arregimentar seguidores, assim, porque às vezes a gente ama aquele tema, mas a gente não consegue falar daquele tema de uma maneira atrativa para o grande público. E Juliana tem milhares de seguidores. Quando ela fala que o Gui, jogador de basquete, sabe que tem a coruja, eu tenho certeza que ele segue ela no TikTok. Entendeu? E aí eu queria perguntar pra ti, Juliana, como é que surgiu, como é que a divulgação apareceu? Foi na época da IC, foi finalzinho lá da TCC, mas como foi? E também, claro, quando foi que caiu a ficha, tu te surpreendeste muito com o crescimento dos perfis? Quando foi que tu ficou pensando assim, caramba, é muita gente vendo esse vídeo aqui, a responsabilidade aumentou, enfim, como é que isso impacta o teu dia a dia, se é que impacta? Conta aí um pouquinho pra gente da história desses perfis de divulgação aí.
Eu comecei a fazer palestras e fazer apresentações de educação ambiental nos meus estágios. E eu comecei a gostar muito disso. Eu achava que era um desafio muito legal, porque a gente não sabia com qual público a gente lidaria. Naquele momento, eu apresentava pra galera da graduação, eu apresentava para outros cursos da graduação, eu apresentava para adultos, para adolescentes, às vezes eu apresentava para crianças. E era sempre um desafio muito grande você adequar a sua linguagem para conseguir estabelecer uma comunicação de forma eficiente com aquele público novo. E eu achava aquilo muito instigante, era um desafio que eu queria muito conseguir me comunicar, falar sobre animais e tudo mais. E aí, quando eu fui para Recife, eu já estava trabalhando há um tempo com educação ambiental, eu já estava tendo esse contato, já estava muito animada, e eu aproveitei que eu estava lá para fazer um curso de oratória. Porque assim, eu tô falando agora, tudo bem, tudo direitinho, mas antes eu ficava nervosa, eu ia de nada para lugar nenhum, eu não conseguia estabelecer uma linha de raciocínio, eu começava a gaguejar, não tinha esse jeito para falar. Não tinha esse jeito nem de me organizar para conseguir me expressar corretamente e de uma forma que as pessoas me entendessem. Então eu queria muito fazer um curso para eu conseguir adequar a minha linguagem de forma mais fácil, que eu conseguisse me comunicar. Aí eu fiz esse curso. E aí logo depois eu voltei para Salvador, fiz meu TCC, dei um stand-by, não gravei nada, não fiz nada. Eu comecei a gravar vídeos no meu perfil pessoal, assim, bem, sabe, sem pretensão nenhuma. Só porque eu queria começar a falar sobre corujas. Eu comecei a falar sobre corujas lá. Foi bem aleatório. E aí depois do meu TCC, eu vi uma oportunidade de criar uma página para falar sobre o que eu já estava falando na minha página pessoal. E foi aí que surgiu a página do Meninos Passarinhos. E logo que eu criei a página, entrou a pandemia, me tirou do eixo total, acho que tirou todo mundo do eixo também, a pandemia, o lockdown. E aí, paralelo a isso, teve o lançamento de um concurso lá pela UFBA. O concurso era de divulgação científica, era Explique Sua Pesquisa para o Seu Vizinho, que a gente precisava explicar a nossa iniciação científica, o nosso mestrado ou o nosso doutorado, de uma forma muito lúdica e criativa para pessoas que não são da academia. E aí eu falei, poxa, eu acabei de criar essa página. Tá aí uma oportunidade de eu fazer um vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu gravei no meu TikTok. Nossa, vi tá uma edição. Eu não consigo nem assistir de novo. Eu assisti, eu fiquei, gente, o que é que eu fiz aqui? Que negócio é esse? Mas foi a minha primeira experiência gravando vídeos assim. E aí eu ganhei o concurso e isso virou uma chavinha na minha cabeça. Falei, poxa, eu gosto muito de fazer divulgação científica. Tô fazendo um negócio aqui que eu gosto. A galera não conhece as aves que eu tô apresentando. Muita gente não conhece. Ou então a pessoa quer conhecer mais. Eu tô apresentando alguma coisa que a pessoa quer conhecer mais. Aí eu comecei a levar mais a sério a página. E é um conteúdo que dá trabalho. Dá trabalhinho pra fazer, porque eu sempre vou buscar artigos. Eu sempre busco fontes confiáveis pra passar as informações e tudo mais. Então é um trabalho que demanda tempo, A edição dos vídeos, quem faz sou eu. Todos os roteiros, quem faz sou eu. A gravação é feita aqui na minha casa. Tudo só eu, sozinha, eu e eu. Então, é muito cansativo às vezes. E aí, eu tava fazendo, não tinha ideia de que iria crescer do jeito que cresceu. Hoje eu tenho 67 mil seguidores no Instagram, eu acho, e eu não tava esperando. Foi um crescimento muito rápido. Alguns vídeos meus viralizaram muito. Em um dia eu tava com 8 mil seguidores e no outro dia eu tava com 12 mil. Então foi um crescimento que eu não tava esperando. Eu fiquei muito feliz. Claro que eu fiquei muito feliz. Foi uma comunidade que eu criei com muito carinho. Eu tenho muito carinho por todo mundo que me acompanha. As pessoas falam comigo lá na página. Eu tento responder todo mundo. Às vezes é difícil conciliar a divulgação científica com o mestrado, com a vida por trás de tudo. Mas eu tenho muito carinho pelas pessoas que me acompanham. Então eu sou muito grata por isso. Não esperava que essa galera toda estivesse ali querendo saber de ave. Mas tô lá muito feliz.
Tua plataforma que tem mais seguidores é o TikTok ou é o Instagram?
É o Instagram.
Vai chegar em 70 mil seguidores logo, logo, logo. Eu me acabo com o véio no começo do vídeo. Me lembro muito de Salvador.
Nossa, esse o véio foi um negócio completamente sem querer. Se me falassem há um ano atrás que eu ia falar nos vídeos o véio e que eu ia usar gírias baianas nos meus vídeos, eu não iria acreditar.
Tá faltando um vídeo que tu coloque assim lá ele, bem no meio, assim.
Um lá ele bem colocado precisa. Realmente, eu vou pensar.
Um lá ele assim, bem baiano, assim, bem encaixado pra galera entender como usar. Porque o pessoal tá usando errado às vezes.
Pois é, menino. Exportaram lá ele.
Enfim, o pessoal, quem entender esse trecho aqui do episódio, eu dou os parabéns, porque você andou nos locais bons, se você entender esse trecho da conversa aí. Ju, eu vou perguntar pra ti, porque eu preciso muito perguntar. A gente... E aí, isso já vem lá de trás, quando a gente ainda gravava o Bate-Bico, né? Na época do Coa Brasil. E a gente explorou muito a necessidade da popularização da observação de aves, né? Naquele início, porque... E é uma coisa que a gente reconhece, e todo mundo que é da atividade sabe... O Brasil tem muito potencial de crescimento, mas a gente ainda é um nicho, né? A questão da observação de aves como uma atividade fora do mundo da ornitologia, como um ganho de qualidade de vida e apreciação da natureza, ainda bem incipiente no Brasil. E aí, pra gente, particularmente pra mim, ver ter um perfil com um alcance relevante, assim, com uma linguagem popular, uma linguagem bem bacana, atraindo crianças e tudo para aquele conteúdo, eu fiquei muito feliz, a gente da observação de aves ficou muito feliz com isso. Eu queria de ti, assim, uma impressão sobre a observação de aves. Eu vou te perguntar na Bahia, porque eu já passarei na Bahia, nunca passarei em Salvador, mas já fui a Canudos, eu já fui dar uma passarinhada lá na Chapada Diamantina para ver alguns bichos, assim, bem característicos daí, os mais famosos bichos da Bahia. Os mais restritos, mas eu queria a tua impressão em relação à atividade no estado e o que tu pode falar sobre o potencial do Brasil. E se tu tens alguma sugestão, assim, de popularização, do que tu vê, assim, de dificuldade, porque eu imagino que muita gente se interessa e fique pensando, cara, como é que eu posso ver esse bicho de perto? Eu vejo muitas dicas nos teus vídeos, então... Queria uma fala tua passando um pouco dessa impressão de como é a atividade aí, né? E o que que tu acha, como é que tu acha que vai ser o futuro dessa atividade falando de Brasil também?
Eu acho que aqui na Bahia a observação de aves ainda é bem embrionária. Tá crescendo, tem grandes guias de observação aqui que são incríveis, que são pessoas que eu tenho um carinho imenso, que me ensinam muito e que eu acompanho com... Nossa, tipo a Cristine. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela, do Ciro também. Pessoal do sul da Bahia. Mas não é uma atividade que está no auge. Eu entendo isso hoje aqui na Bahia. A gente tem uma biodiversidade incrível, mas que às vezes as pessoas até não conhecem guias que podem levá-las para conhecer esses animais. A gente tem a Chapada Diamantina, que tem vários guias para levar nas trilhas, mas um guia específico para aves é difícil de você encontrar. Às vezes as pessoas até me perguntam e eu fico, tem tal, tal, tal e pessoa que eu sei. E aí tal pessoa que eu indiquei já tá ocupada. Então, ainda tem uma demanda que às vezes não consegue ser atendida, infelizmente. Eu espero que isso mude em breve, porque o potencial daqui é muito grande. para a observação de aves. Assim como no Brasil, a gente tem muitas iniciativas do Vem Passarinhar, que eu acho incríveis. Eu queria que tivesse o Vem Passarinhar Salvador. Nossa, eu queria muito, mas ainda não rolou. E eu espero que role em breve. Eu acho que essas iniciativas levam também a observação para um patamar diferente. Eles têm esse intuito de aproximar as pessoas da observação de aves, mostrar que não é só biólogo que faz observação de aves, não é só veterinário e tudo mais. E eu acho que fazer a divulgação científica e tirar essa ideia de ver ave precisa de equipamentos caros, você só consegue fazer se você for um profissional, você só consegue fazer com isso, isso e isso. Eu acho que tirar essa ideia também é importante, porque uma pessoa pode ter um acompanhamento. A pessoa pode buscar um guia que vai te explicar as coisas e que vai te mostrar os caminhos. Então tem um potencial muito grande. Eu acho que tirar também... A divulgação científica em si tem esse objetivo, né? De ultrapassar as barreiras da universidade para aproximar a sociedade do conteúdo que é gerado lá na universidade. Eu acho que a observação de aves também tá numa lacuna, assim. Ela não estava se encaixando direito com a sociedade, mas muita gente tem interesse de ver aves. Tem interesse de conhecer mais sobre aves, mas não sabe como. Eu acho que a observação está crescendo, está atingindo um público diferente agora. Muita gente tem se aproximado mais. Eu acho que só tem a crescer. Eu acho que nos próximos anos, muita gente vai aprender mais, vai se interessar mais e vai interagir mais também. Na pandemia, eu via muito ciência cidadã. Muita gente fazendo observação da própria janela de casa, listando animais que via e fazendo catálogos de espécies. Então, catálogo de catalogar, de quantidade mesmo, de quantificar. Então, acho isso muito legal, porque a gente mostra que a ciência não é só feita dentro da universidade. A gente tem cientistas cidadãos que podem ajudar muito, contribuir muito. A observação de aves está aí para mostrar que é muito importante mesmo. O WikiAves é uma enciclopédia incrível para a gente entender como essas espécies estão se distribuindo, quais são as ocorrências delas, em que locais a gente consegue observar, em que locais essas espécies já foram registradas. A gente tem a observação de aves como uma ferramenta com potencial imenso para contribuir para a ornitologia. Muito, muito grande mesmo. E eu vejo que a gente tem que valorizar muito e a gente tem que apoiar bastante também.
Uru Podcast.
Bom, pessoal, eu vou mandar aqui logo um abraço aqui no meio do episódio. Preciso mandar um abraço pro Matheus Reis.
Beijo teu!
Sigam lá o Matheus no Twitter, Legião Escamada, crescendo forte. Falando de muito bicho legal, ele mandou um abraço. Ficou feliz que a gente ia começar com a Ju. Inclusive disse que a gente estava começando em grande estilo, eu concordo. Mandou um abraço para Cris Blanco, que já está feliz porque a gente está falando de bichos lindos, segundo ela, eu concordo demais também. E eu vou mandar um abraço aqui especial para a Nina Pagnani, né? Ela é professora de genética na Federal do Paraná e tá ligada e disse que já que o episódio é de coruja, ela já amou sem nem escutar. E aí, a gente agora vai passar para uma parte mais, eu vou dizer, técnica, apesar de que falar de passarinho para a gente, às vezes, não é tão técnico assim, a gente mistura logo uma subjetividade no meio. Eu preciso virar a chave agora para a gente poder arrancar da Ju aqui algumas palavras sobre as corujas de uma maneira mais focada na tenicuniculária, que é a espécie que ela trabalha. E Ju, as corujas buraqueiras, elas realmente estão em todas as praças do Brasil?
Em todas as praças, eu não sei, mas em todos os estados, com certeza.
Eu pergunto logo se elas estão na praça e eu fico imaginando aqui o Marcelo, um amigão que eu tenho, passarinheiro daqui de São Luís, que é o feliz, entre aspas, proprietário de uma família de corujas buraqueiras no quintal da casa dele, lá nos Lençóis Maranhenses, essa famosa casa com um quintal de corujas buraqueiras, e que durante os primeiros dias, as primeiras semanas em que Marcelo conviveu com essas corujas, ele jurava para mim de pé junto que tinha coruja preta no quintal dele, apesar de não ter árvore. E ele gravou a vocalização me mandou no WhatsApp e eu fiquei, caramba, essa vocalização de coruja preta. E depois a gente descobriu que era uma vocalização diferente da coruja buraqueira. Eu fico muito impressionado com esses bichos sempre. E aí, Jun, brincadeiras à parte, a gente já tem uma ótima resposta para onde vivem, porque a gente sabe que essa coruja ela é plenamente espalhada pelo Brasil, onde tem uma área aberta realmente. Há um potencial grande para ter uma coruja buraqueira. E aí, já deixo aqui a recomendação para quem puder dar uma olhada lá. A Ju gravou ano passado com o pessoal do Biologismo, um episódio muito legal, recomendo demais. Então, dêem uma olhada lá. Falou muito sobre as corujas. E eu já deixo esse gancho para vocês visitarem também um episódio que nós gravamos sobre as corujas há alguns anos atrás. E pedir para a Ju falar um pouquinho para a gente desse grupo, do ponto de vista... Não vou nem falar as corujas que ocorrem no Brasil, apesar da nossa diversidade ser grande. Falar das corujas em geral pra gente aí, Ju.
Falando das corujas que eu trabalho, a gente tem a Tênia cuniculara, que é a única espécie do gênero que ocorre no Brasil. Existem mais de 20 subespécies, mas só a Tênia cuniculara ocorre aqui. Ela tem uma área de ocorrência imensa, é muito ampla. É desde o Canadá até a Argentina. Então, tem no Brasil todo. Achavam que não tinha na Amazônia, mas já tem. Várias corujas buraqueiras lá em Manaus também. Então, tem coruja em todo canto. É uma espécie que está se adaptando muito bem aos diversos ambientes, tanto ambiente urbanizado quanto ambiente que não está tão urbanizado assim. E uma coisa muito interessante das corujas buraqueiras é que elas são diurnas. Então, a gente passar de dia perto de um ninho, você pode avistá-las. E mesmo elas tendo um hábito conspícuo, ela fica ali, pousado num puleiro que está à mostra, numa área aberta, vegetação baixa, bem exposto. Muita gente não vê, porque elas têm as penas numa coloração que ajuda muito na camuflagem. Não é uma camuflagem estilo Bacurau, estilo Urutau, mas elas se camuflam muito bem. Tanto que tem ninhos que eu acompanho que ficam no meio de um estacionamento, no meio de uma trilha, de uma passagem. A galera passa a menos de um metro da coruja e não vê. Ela tá ali de boa. Então, mesmo ela tendo esse hábito conspícuo, ela tá ali camuflada. E isso é muito interessante. Aí sim, uma coisa que eu acho muito interessante sobre as corujas buraqueiras é que o nome já sugere que elas têm um ninho no chão. Elas fazem ninho no chão, é um buraco. Mas elas podem ter mais de um ninho. Eu acho isso super interessante, porque às vezes a gente não encontra a coruja num ninho. Vira um pouquinho, se deslocam uns 3, 4, 5 metros e ela tá no outro ninho alternativo. E são várias entradas alternativas que elas podem entrar no seu ninho. Às vezes são dois ou três ninhos alternativos também. Eu acho super interessante. E são ninhos, eu não tinha nem ideia de quanto era, mas são 3 metros que elas podem chegar. Elas podem cavar até 3 metros. Então é super interessante. E uma coisa que eu vi muito aqui no ambiente urbano, né, no ambiente urbanizado, as corujas se aproveitam muito de buracos que já existem. Então, no ambiente mais natural, ela vai se aproveitar de buracos que foram abandonados, de tocas que foram abandonadas por outros animais, tipo tatu, gaiamu e tudo mais. Mas aqui, na cidade, eu já encontrei coruja em bueiro, coruja em cano no meio da parede, em buraco na parede. Então, elas se aproveitam muito dos locais que já estão ali. Elas aumentam o buraco, aumentam a toca, mas elas se aproveitam de um buraco que já estava ali no ambiente. Eu acho isso fantástico.
Eu vou fazer uma inclusão muito importante e essencial. A coruja buraqueira é a espécie de coruja mais fotogênica que a gente tem no Brasil. Quem discordar de mim pode entrar lá no Wikiaves e ir atrás do top 3 de fotos da espécie coruja buraqueira. E eu não preciso nem argumentar muito, você vai ver que ela é a ave mais legal e mais expressiva que tem para você fotografar.
Eu concordo com você.
Certo, isso aí é uma coisa nada subjetiva, extremamente técnica, validada.
Claro que não.
Quem quiser discordar, pode discordar aí da sua casa.
Super imparcial, minha opinião.
Não, você não é suspeita de jeito nenhum. Extremamente imparcial. Juliana, como é que é a ecologia alimentar das corujas buraqueiras, cara? Assim, o que essas garotas comem? O que esses rapazes comem nessas suas observações? É mais inseto, né?
Elas comem bastante insetos também. Eu acho que a fonte principal delas é insetos. Elas gostam muito de insetos, mas elas também se alimentam de pequenos vertebrados. E vai depender muito do ambiente que elas estão. Elas aproveitam muito as oportunidades que o ambiente dá. Então, eu acompanho muitos ninhos na Orla de Salvador. elas fazem ninho realmente muito próximo da praia. Tem ninho que é na areia da praia. E aí, quando eu vou analisar as pelotas, tem lá restinho de caranguejo, restinho de siri. Então, a gente já vê que mudou. Quando eu fui para as dunas, que tem muito calango lá, as pelotas tinham muitos ossinhos que, na hora que eu bati o olho, eu falei, velho, que bicho que tem uma tíbia desse tamanho? Eu falei, nossa, um calango, porque ela pegou logo em seguida um calango. Então, muda de acordo com o ambiente, mas elas têm uma predileção pelos insetos e pequenos vertebrados. Pode acontecer também delas pegarem uma ave também, mas é mais insetos, lagartos, ratos, principalmente baratas. Elas gostam muito de barata.
Quem me ajuda a ter menos barata espalhado por aí, eu faço votos de felicidade. Eu já fiquei pensando aqui porque ao redor do campus lá onde eu trabalho tem... Dentro do campus não tem, mas ao redor tem muito ninho de coruja buraqueira. Já tô pensando nos nomes para colocar nas minhas também. Inclusive, deixo aqui um apelo para quem trabalha com história natural para eliminar aqueles nomes codificados. Vamos colocar nome da cultura pop. Eu sou a favor do pessoal começar a batizar, extremamente a favor, personagens de séries, super-heróis. Eu sou...
Coloca que é maravilhoso.
Já volto a favor. Eu acho que fica aqui uma moção de obrigação para o pessoal começar a adotar isso. Fica mais divertido.
Ah, eu sou super a favor.
Eju, e uma coisa que todo mundo que prestou um pouquinho de atenção na sua fala vai dizer, eu também vi isso. Elas têm muitos filhotes, né? Porque eram muitos nomes. Falou assim, olha, um casal tal e tal e teve um, dois, três, quatro, cinco. Então, como é que é esse lance aí da reprodução? Falaste dos ninhos, né? Os ninhos são grandes, tem um monte de saída e tudo. Os ninhos são extremamente alternativos, porque a maioria das corujas do Brasil faz ninho em oco de árvore e tal. Em cima, os delas já são escavados ou aproveitados. Elas aproveitam os buracos existentes, ampliam bem. Deve caber uma ninhada grande, né? Fala um pouquinho aí pra gente dessa reprodução desses bichos, como é que é?
Isso foi uma informação que me surpreendeu muito, mas as corujas buraqueiras podem chegar a colocar até 11 ovos. Então, tem muito filhote. Haja filhote. E elas são muito fiéis ao local de nidificação. Eu acompanho o Peter e Mary Jane, por exemplo, desde o meu TCC. Então, e eles já eram adultos. E a galera que fica naquela área já cuidava deles há um tempo. Então, é um ninho que tem aí uns 4, 5 anos. E são os mesmos indivíduos. Eu sei disso porque Mary Jane não tem um olho. E Peter tem uma bolota no olho. Eu não sei o que é aquilo, mas ele tem parecendo uma segunda pupila. Eu já postei uma foto dele lá no meu Instagram e mostrei. Então, são indivíduos bem marcantes. E aí, eles estão lá o tempo todo. Eles são muito fiéis ao local de nidificação. E isso foi um ponto muito crucial para o meu mestrado, porque eu precisava fazer experimento de cognição e de personalidade. Então, eu precisava de uma espécie que tivesse a possibilidade de eu fazer réplicas e repetições. De ter réplicas e repetições. Então, as corujas buraqueiras foram essenciais. E é muito legal ver quanto filhote nasce. Peter e Mary Jane, eu acho que povoaram Salvador, porque eles tiveram muitos filhotes. Toda vez que eu ia visitar, era 5 filhotes. Aí eu parava um tempo, uns 2 meses, saíam os filhotes, aí eles ficavam sozinhos, daqui a pouco mais 4, 5 filhotes. Então eram muitos filhotes. E se conseguisse fecundar 11 ovos, e ela colocasse 11 ovos, provavelmente seria 11 filhotes. Acho meio improvável, mas pode chegar a esse número. E é muito legal.
Não, uma ninhada impressionante. Mesmo as aves de rapina de pequeno porte, assim. Eu, pelo menos, eu acho que falcão, por exemplo. Eu acho que quiriquiri deve chegar a 5, talvez 6, assim. Mas as aves maiores, 2 ovos, nasce 2. O mais velho mata o mais novo e pronto, é 1 por ano. Que bom que as buraqueiras conseguem ter uma taxa de reprodução mais alta, porque... São animais muito simpáticos, cara. Isso é muito bacana tu ter na tua cidade toda a rotatória um ninhozinho de buraqueira. Além delas comerem baratas, atenção, elas comem baratas. São bichos muito simpáticos, são bichos excelentes para sensibilização ambiental. Todo mundo curte olhar esse bicho, cara. Então, se tu puder levar uma lunetazinha de observação, colocar ali, se uma criança gastar 2 minutos olhando uma buraqueira, é paixão certa. É um bicho massa.
É mesmo. Eu acho legal que quando elas fazem em um lugar meio movimentado, assim, a galera que fica muito tempo lá. A galera que acompanha o ninho normalmente adota. Então, tem o ninho de Mulan Shang que eles fizeram uma casinha, construíram uma casinha e botaram uma placa enorme, respeito o ninho da coruja, e cercaram a área. Então, ninguém mexe naquele ninho. É muito legal isso, porque a comunidade abraça. Muita gente, infelizmente, ainda tem aquele preconceito, ah, porque é coruja, é mau agouro e tudo mais. Mas a galera que gosta protege muito, e eu acho que isso é um ponto muito essencial para a conservação. A gente ter aliados fora da comunidade científica que queiram conservar, que queiram preservar e que sejam mesmo aliados da gente. Então é muito importante essa sensibilização. É maravilhoso acompanhar isso.
Vou deixar o final desse episódio nesse nível de mensagem da Juliana, porque eu acho que é o que a gente precisa para as nossas aves no Brasil todo. E é óbvio que eu vou agradecer demais, agradeço muito a participação da Juliana aqui com a gente hoje. Esse episódio é um episódio de abertura que eu acho que vai trazer para a gente a certeza de uma temporada de muito sucesso. No episódio final da temporada passada, eu agradeci muito vocês, porque vocês triplicaram a nossa audiência entre a primeira e a segunda temporada, e eu tenho certeza que com esse primeiro episódio da terceira temporada, a gente abre com um potencial muito bom para estar melhorando ainda mais esses números. Eu agradeço, me despeço, vou deixar o microfone aberto para a Juliana se despedir de vocês, mandando um abraço para o meu grande amigo, o biólogo Júlio Amaro, que gravou com a gente lá no Bate-Bico um episódio sensacional sobre o grupo das corujas. Quem quiser ter mais contato com detalhes de sistemática e tudo, vai lá, vale a pena, está disponível no Spotify, está disponível no Anchor, e é um episódio divertidíssimo. Inclusive, o Júlio desmente aquela famosa foto da coruja dormindo bêbada. Isso não existe, galera. Eu mando esse abraço pro Júlio, mando um abraço muito fraterno pro Marcos Pérez, grande apaixonado por aves de rapina e por corujas. E agradeço vocês que estão até aqui com a gente nesse episódio, deixando o microfone aberto pra Juliana. Juliana, deixa aí uma mensagem final, mande um recado pra galera que te segue, o microfone é todo seu. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Eu queria agradecer primeiramente pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Foi uma honra imensa poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, galera, que acompanhou até aqui, que ouviu até aqui. Eu estou muito feliz pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que gostam do meu trabalho. E cada vez mais que as pessoas se apaixonam por aves, eu fico mais feliz ainda. Porque esse é o objetivo do nosso trabalho, fazer com que as pessoas conheçam e se apaixonem cada vez mais pelas aves. Logo no início do episódio, antes de começar a gravação, eu falei pro Will que eu ia soltar uma novidade nova pra galera. E assim, eu tô em diversas redes sociais e eu convido vocês a me acompanhar nas diversas redes que eu estou. Eu estou hoje no TikTok, no Instagram, no Kawaii e no Twitter também. E agora eu estarei também no YouTube. E essa é a novidade nova. Muita gente pediu, muita gente perguntou se eu estava no YouTube, se eu já tinha canal no YouTube. E eu ainda não tinha. Então eu tô lançando aqui no Uru Podcast para vocês, o meu canal no YouTube, então podem ir lá acompanhar se vocês quiserem conhecer mais sobre aves, mais sobre as espécies de aves, tanto do Brasil quanto do mundo. Estarei no YouTube também agora. Um beijo e muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, e mais uma vez muito obrigada à galera do Uru Podcast.
Eu fico muito feliz, cara, que tá aparecendo muito conteúdo de aves, muito conteúdo de qualidade, e não poderia ser melhor encerrar esse episódio com essa novidade. Tô aqui já pensando pensamentos, aguardem mais novidades, sigam Juliana em todas as redes sociais e continuem aqui com a gente durante essa terceira temporada do Uru Podcast. Um grande abraço, galera, e até a próxima. Valeu!